Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se aterrado. Pedro Mexia prepara-se para um adeusinho e João Miguel Tavares sente-se sarcocizado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que se completou um ano de pandemia em Portugal, com um balanço trágico e alguma crispação política, vamos falar disso daqui a pouco, neste Governo Sombra em que o Ricardo Araújo Pereira, desta vez à distância, no conforto do lar, quer ser, a propósito, mais um episódio no impasse para a construção do novo aeroporto de Lisboa, ministro da plataforma de lançamento. Pelo que percebi, quer propor-se ver mais longe a propósito deste tema, Ricardo.
Mais longe, Carlos, e não sei se não deve ser ainda mais longe do que eu estava a pensar. A plataforma de lançamento era para passarmos já de aeroporto para uma plataforma de lançamento. Começámos já a pensar na plataforma de lançamento de naves espaciais, porque a sensação que dá é que já havemos de estar a viajar em naves espaciais e ainda havemos de estar a discutir a localização do aeroporto. No entanto, parece-me que talvez o mais apropriado, porque depois há o problema de saber onde é que se constrói a plataforma, que aquilo também é capaz de ocupar espaço. E, portanto, se calhar, o melhor é saltarmos imediatamente para aqueles polivans de teletransporte, que aquilo, na verdade, não é mais do que um armáriozinho.
Mas não temo que depois a localização dos próprios polivans venha a levantar problemas e volte a causar celeuma?
Se aqueles polivans forem iguais aos do filme da Mosca, aquilo arruma-se em qualquer lado. E, portanto, é mais fácil. Pode ser no Montijo, num sítio assim, um descampado ou na OTA, é bom, porque se entrar uma mosca e o passageiro sair naquela forma, dá para abater o passageiro imediatamente lá no meio do mato. E, portanto, talvez eu saltaria para aí, porque me parece evidente que acerca do aeroporto não vamos chegar a consenso nenhum.
E não quer ajudar-nos a fazer o balanço ou a breve história deste processo que tem mais de meio século?
Sim, é, pois, exatamente. A breve história do processo que tem mais de meio século é uma frase que, em princípio, não faz sentido. Mas vamos
como
a
assim?
Isso, Carlos.
É tão certo. Pode-se fazer uma breve história. Aliás, vamos ter nesta emissão, ter uma breve história de algo muito mais demorado ainda.
Uma
não é?
Breve carta para o longa Deus, para citar uma obra de literatura.
Sim. Se tem mais,
se conseguir abreviar,
certo,
claro.
Mas vamos a isso, vamos então rapidamente. Foi, portanto, em 1969 nós descobrimos que talvez o aeroporto da Portela não fosse a melhor ideia, quer por causa da localização, de estar no meio da cidade, e também por causa da dimensão, e então ponderámos relocalizar, isto em 1969, relocalizar para Rio Frio. Só que depois e tal, meteu-se o Natal, não pode, e que já sabe como é que são as obras.
Meteu-se uma revolução.
E meteu-se uma revolução também, e tudo o que seja feriados atrasa isto. E depois, então, em 1999, há aqui um salto de 30 anos, mas em 1999 o Guterres achou que a OTA é que era bom, e gastámos 40 milhões de euros em estudos sobre a OTA. Só que depois veio o Sócrates. E o Sócrates quis fazer um estudo comparativo entre a OTA e Alcochete. Ele tinha Alcochete era um sítio em que aparentemente ele tinha, do qual ele gostava.
Tinha gosto
em Alcochete, e descobriu-se então, após esse estudo comparativo OTA-Alcochete, que Alcochete era mais barato. Só que, não sei se se lembra, na margem sul já é. E Alcochete, ao que parece, fica na margem sul. E então, entretanto, meteu-se outra vez o Natal, que foi a crise em 2011, houve mais estudos, houve grupos de trabalho, é muito importante, se calhar, só a história dos grupos de trabalho neste processo dava volumes, e esses grupos de trabalho e estudos decidiram o seguinte: Rio Frio, OTA e Alcochete são realmente hipóteses curiosas, mas o Montijo é que é bom, o Montijo é que é bom. Só há um problema, que é o ambiente. O ambiente aparentemente não é a melhor solução.
E chegamos, portanto, ao presente.
Chegamos ao presente em que continuamos sem saber, portanto, começou em 1969, estamos em 2021 e continuamos sem saber onde fazer o aeroporto, o novo aeroporto.
Há outra hipótese. Provou, o processo é longo e a explicação, a história foi breve.
Foi breve, não foi assim tão breve, atenção. Eu tinha outra proposta para fazer, que era uma das autoestradas para o Porto. Se nós aproveitássemos uma das autoestradas para o Porto para fazer o aeroporto. É um, quer dizer, é um sítio é amplo, dá para... São, na verdade, dois aeroportos, porque tanto serve Lisboa como o Porto. Pode até servir Coimbra, se o comandante tiver essa perícia. E pode ser uma hipótese interessante e resolver dois problemas de uma vez, que é a quantidade de autoestradas para o Porto e a ausência do aeroporto.
Agora, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, e é no ponto em que estamos, chumbou a solução proposta pelo Governo, porque a lei exige que todas as câmaras dos municípios envolvidos ou afetados deem parecer positivo ao projeto, e houve duas, o Seixal e a Moita, que se opuseram. Como é que interpretou Pedro Mexia a disponibilidade de Rui Rio para dar a mão ao Governo de forma a que a lei seja alterada?
Para dar a mão ao Governo, se fosse para dar a mão ao Governo para resolver a situação em abstrato, eu achava bem, pois se o processo começou em 69, precisam-se mãos, não é? Portanto, acho que sim. Agora, aquilo a que o Rio quer dar a mão não me agrada particularmente, que é, o que acontece é o seguinte, há as câmaras que têm o direito legal de se opor a esta construção.
Desde 2007.
Exatamente. Duas delas opuseram-se. E, portanto, o que o Governo quer fazer e o que o PSD está disposto a dar a mão é, então vamos mudar a lei e já não precisamos de vocês. E isso não me parece muito bem.
O Rio, num primeiro momento, era contra a ideia.
Claro, com certeza, agora é favor, com certeza.
Mas diz que agora já não é em concreto que a alteração será feita, é em abstrato, porque servirá para todas as outras situações que puderem vir a acontecer.
Bem, isso é... Atenção. Isso numa oral de direito chumbava. Quer dizer, isto é absolutamente feito para contornar o veto daquele...
É economista.
Também.
Não, porque agora já... Acho que o argumento é que agora Alcochete volta a estar em cima da mesa e, portanto, não é só já para o Montijo.
Não, mas a questão é a seguinte. Pode-se discutir, eu admito que se discutiu o princípio, há muitas pessoas que têm discutido esse princípio, que é, então, mas as câmaras podem discutir obras que beneficiam o todo nacional e tal. Isso é uma discussão que pode ter sido feita. Coisa diferente é, como acontece muitas vezes, geralmente com o PS e o PSD, que é, temos aqui esta exigência... Desta vez não correu bem para nós, vamos contornar esta exigência. Portanto, se é para dar a mão para isso, não parece. Deixa-me só dizer uma coisa que é, há várias coisas aqui muito difíceis de um leigo se pronunciar, como seja as questões técnicas e logísticas, mas a questão do impacto ambiental, aliás, eu li que esta zona do estuário do Tejo, que era a maior zona úmida nacional, é a segunda maior zona úmida nacional a seguir à própria construção do aeroporto, que mete água por todo o lado, é a zona úmida nacional número um, e de facto, vendo a descrição que os ambientalistas têm feito daquela zona, não parece que seja assim uma hipótese muito, isto sem saber absolutamente nada de aeroportos, apenas por uma descrição da vida animal que existe.
O Governo ainda não pôs de parte definitivamente a opção Montijo, que pode vir a avançar depois da alterada a lei de que estávamos a falar, que dá poder de veto aos municípios. O PCP já veio acusar o Governo de estar a fazer um favor com este processo à multinacional Vinci. Em que medida é que António Costa terá de se preocupar com o descontentamento daquele que é o seu principal parceiro ou aliado para a sustentação do Governo no Parlamento, João Miguel Tavares?
O PCP e António Costa é como aqueles casais que gritam muito durante o dia, mas à noite fazem as pazes na cama e, portanto, não acho que isso seja um problema. Acho que no parte final do dia há sempre amor no ar, há sempre ali um especial entendimento.
Sendo que o PC tem 100 anos, portanto a cama já não deve ser assim muito extraordinária.
Sabe mas... lá, tu, ouve lá, pensa, tu só vês a decadência dos corpos e nunca valorizas o saber acumulado. Devias ter isso mais em atenção. Quando chegares aos 100 anos é que vai ser espetacular, Pedro Mexia. Agora, isto, eu acho que todos os portugueses se lembram, na altura do Alqueva havia um perdão em que alguém, sem grande paciência, escreveu um "construam, porra". e aquilo ficou com uma imagem emblemática.
Mas aí havia localização.
É isso, mas é isso que eu ia dizer. Mas aí ao menos havia um perdão. Aqui não há nada. Quer dizer, isto dá para perceber o processo. Quer dizer, quando o PCP diz que é para facilitar a vida à Vinci, e portanto há na aeroportos, que é tida pela Vinci, o que é que se passa?
Eu disse Vinci porque eles são franceses.
Vinci. O que é que se passa? O que se passa é que no Montijo, aparentemente, é qualquer coisa à volta de 1.000.000.000 e em Alcochete é 5.000.000.000. E, portanto, estes 1.000.000.000, para um país falido, iam ser totalmente pagos pela Vinci. E em Alcochete as contas são mais complicadas. O problema central é esse. Agora, eu não percebo nada de aeroportos, mas concordo com o Pedro Mexia. Quando nós lemos a descrição de tudo o que pode correr mal no Montijo, desde pássaros a entrarem pelas turbinas dos aviões, as águas subirem e invadirem a pista, ou os aviões despenharem-se junto a parques industriais que pode causar explosões catastróficas, aquilo é de facto muito assustador. Mas eu estou como o Pardão do Alqueva. Epá, decidam-se.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da plataforma de lançamento. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez ministro local. Com quantos partidos apoiá-lo, Pedro Mexia?
Bem, aparentemente, no caso de Lisboa, da candidatura de Carlos Moedas, a lista tem que arranjar um nome, porque não vai caber no boletim. Pelas minhas contas, entre os nomes que já estão, entre os partidos que já estão garantidos, aqueles de que se fala e outros de que eu me lembrei, estão pelo menos o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, o PPM, o MPT, a Aliança, o RIR, o Nós Cidadãos, o PURP, o PDR, o PDC, a Associação para a Defesa dos Interesses de Macau, o Partido Evolucionista e a secção de handball do Olivais e Moscavide. Acho que isto não é possível. É toda a gente, é a maior coligação da história.
O público diz que podem ser 10 partidos.
Atenção, os primeiros 10 são reais.
Sim.
Os outros já não existem. Os outros 3 já não existem. E a secção de handball, não sei se existe, não, mas também não há partido. Mas até o PDR...
Que valor acrescentado é que vê nesta reunião de forças políticas? A maior parte delas tem grande de expressão pública e eleitoral.
Grão a grão, 5 mil votos ali, 3 mil votos acolá, este espaço que se define como espaço, que Carlos Moedas definiu como espaço não socialista e moderado e progressista, acrescentou uma palavra curiosa, porque aqui há partidos que são os partidos clássicos da direita e dos seus aliados, e depois há partidos que são o PDR, tanto quanto eu sei, um partido de centro-esquerda.
E o RIR?
O RIR é, como é que é, a esquerda às direitas? Como é que ele disse, como é que ele se definiu, o Tino?
Disse que na terra dele, quando desta rua, a casa fica à direita. Quando sobe a rua, a casa fica à esquerda.
Pronto, então cá está. É uma coisa que escapou a Norberto Bobbio.
Acho que
só entre o PURP, o RIR e o PDR são 20 votos que já não escapam.
Sim, mas a Assunção Cristas teve 20% coligada com o MPT e com o PPM. Nem o MPT nem o PPM são partidos muito significativos, mas há uma dinâmica.
Não há dúvida, mas há uma dinâmica que vale. A coligação não equivale aos votos. Eu tenho mais votos a votar no Benfica do que ele vai obter com o RIR.
Aliás, uma das coisas chatas quando nós votamos para os clubes é que depois sentimos falta quando temos só um voto. Quando votamos nas eleições políticas, só nos dão um boletim, pá. É uma coisa, só
o facto da Iniciativa Liberal ainda não ter entrado neste comboio poderá significar que tenciona vender o apoio a Carlos Moedas por um preço mais alto do que o de partidos como Aliança, ou o PPM, ou o RIR.
Segundo as sondagens destes 27 partidos, a Iniciativa Liberal é o segundo nas sondagens, a seguir ao PSD. Portanto, nas sondagens está bastante à frente do CDS. Sondagens pelas legislativas.
Mas o CDS teve 20% nas autárquicas em Lisboa.
Teve, mas sabemos as circunstâncias.
Há 4 anos.
Sabemos as circunstâncias em que teve. E o CDS não vale 20% em Lisboa, nem valia na altura. Foi uma candidatura pessoal e que teve uma circunstância política com a escolha do PSD e tudo isso. Agora, a Iniciativa Liberal, neste momento, é o segundo parceiro em termos de peso nacional, com peso muito específico em Lisboa, e com a possibilidade de Se entrar esta coligação e se for uma coligação ganhadora, de repente em Lisboa, onde tem um dos seus espaços de crescimento, dizer que está numa coligação não socialista ou antissocialista, mas claro que vai fazer, até porque certamente a Iniciativa Liberal não gosta das palavras direita ou centro-direita, não são palavras que lhes digam muito, mas eles disseram, vamos ver se eles vão fazer uma espécie de, vão todos com uma zaragatoa para ver se
o grau de liberalismo.
O grau de liberalismo de todos estes membros da coligação, se a Zaragatoa der 0% de socialismo, acho que isto se faz.
Como é que viu a notícia de que Marcelo Rebelo de Sousa deu um empurrãozinho para que a candidatura de Carlos Moedas se concretizasse, João Miguel Tavares?
Eu acho essa notícia deliciosa e devo dizer que a bonomia com que ela foi acolhida é porque, na verdade...
Foi notícia da Rádio Renascença.
Sim, mas não causou grande escândalo, nem grande sururu. E isso só é possível porque não foi o Presidente da República. Foi o Marcelo. E a diferença entre o Presidente da República e o Marcelo é muito grande, porque com qualquer outro Presidente da República eu acho que daria conversa. Mas com o Marcelo é o Marcelo. E isso é extraordinário. Quer dizer, é uma qualidade que ele tem. Eu acho que as pessoas dizem... Permitam-lhe a ele coisas que seriam institucionalmente impensáveis para sei lá, para um Cavaco Silva. Impensável. Haveria logo um semi-escândalo político. Como é possível? Já imagino que Cavaco conspirar na sombra, interferir nas autárquicas. Como é que é possível esta falta de dignidade institucional? Eba, o que se diria se fosse o Cavaco? No caso de Marcelo, dá-se desconto, até porque pensa-se assim, ele tem andado a ajudar tanto o Costa, e isto quase aparece uma luz positiva. Quer dizer, estão a ver como ele até... A direita olha para aquilo, estão a ver como ele até se preocupa connosco. E a esquerda pensa, pois é, estão a ver, ele, coitado, ele à direita também não pode ser só beijinhos no António Costa, também tem que ir dar uns cumprimentos ao PSD que também vota nele. Isto é muito engraçado.
Sabe-se que esta mega coligação à direita, como tem sido chamada na imprensa, não vai contribuir para a união da esquerda em Lisboa. PS, PCP e Bloco já fizeram saber que vão continuar a concorrer sozinhos. O que é que os desune na capital?
Eu ainda, vamos ver, atenção. Eu não sei se até ao lavar de sextos se ainda se pode haver ali alguma surpresa. O que é que os desune? O que os desune é que...
Jerónimo de Sousa já avançou com a possibilidade de João Ferreira ser uma vez mais candidato.
Eu sei, mas vamos
Lisboa.
Ver. Eu não sei se a partir do momento que se Carlos Moedas começar a ganhar tração, eu tenho dúvidas, não é? Porque se Moedas ganhasse Lisboa, é aquilo que se chama um game changer, não é? Era algo que o Rui Rio iria até Fátima, de joelhos, possivelmente, e as coisas em Portugal são aqueles momentos em que se chega, em que há ali uma espécie de mudança na curva. E poderia ser algo muito importante. Tenho muitas dúvidas que o PCP e que o Bloco de Esquerda também se possam dar a esse luxo. Ninguém à esquerda gostaria, de repente, perder a capital para a direita.
Atenção que esse debate Moedas-Medina vai ser um nocaute de boa educação. Vão os dois bater recordes de gentileza.
A civilidade vai imparar.
Soutor, fale primeiro, por favor. Eu não sei se vou aguentar.
Meu amigo, isso pode ser nos debates, mas olha que aí no Bafon vai haver muita campanha suja. Eu já comecei a ver coisas. O Moedas, o homem que queria privatizar, que riz e o amigo, o grilo falante da Troika.
Isso não é Bafon, isso é luta política, certo. Normalíssima.
Entretanto, o PSD apresentou uma centena de nomes de candidatos autárquicos, entre os quais 77 recandidatos, mas alguns deles mostraram-se surpreendidos e houve até quem ficasse indignado por ver o seu nome incluído naquela lista do seu próprio partido, como foi o caso do presidente da Câmara de Oleiros, que diz que houve um abuso de confiança por parte da direção do PSD. Como é que entende esta turbulência autárquica social-democrata, Ricardo Araújo Pereira?
Oh, Carlos, compreendo perfeitamente o PSD. Eu próprio tenho, é uma prática que eu recorro. A Scarlett Johansson é candidata a dormir na minha cama há muitos anos já. Falta-lhe formalizar a candidatura, de facto. É uma coisa que eu estou a aguardar. E, portanto, eu compreendo o movimento feito pelo PSD. É realmente, vamos lá ver, é capaz de ser... um bocadinho, a gente, não sei se lá há uma semana ou duas, o Rui Rio deu uma entrevista ao Observador e eles perguntaram-lhe pelas indefinições sobre as autárquicas, não haver ainda candidatos, e ele disse várias vezes: eu já fui autarca, vocês não foram, portanto eu sou capaz de saber o que estou a fazer, não? Eu sei o que estou a fazer, não? E parecia uma pergunta retórica, mas não, era de escolha múltipla, na verdade, aparentemente, sim, e é a opção B, parece que é a opção B, a resposta correta. Eu não sei o que é que terá acontecido, não há muita justificação porque...
Esqueceram-se, se calhar, de falar com os próprios autarcas.
A justificação é difícil, que é, epá, não os conseguimos apanhar. Em princípio estão em casa, toda a gente está.
Ricardo, mas já viste o tempo que demorou a convencer o Carlos Moedas, é normal que não tivesse havido tempo para outros telefonemas.
Pois, eu sei, mas compreendes que é difícil acreditar que não conseguiram apanhar as pessoas em casa para dizer, olhe, vou pôr o seu nome numa lista.
Enquanto isso, Rui Rio avisa os autarcas de que podem ser, e vou citá-lo, postos para o lado, caso se portem, vou citá-lo de novo, menos bem. Como é que vê este aviso, este ralhete?
Eu disse aqui a semana passada que tinha um automatismo para embirrar com o que o Rio fosse dizer e, portanto, não estava preparado para a escolha de Carlos Moedas. Mas, felizmente, voltámos à normalidade esta semana, porque aquilo, para além das escolhas óbvias, não é? O PSD não podia deixar de escolher os recandidatos a Braga e a Cascais, nomeadamente, apesar de serem incompetentes, segundo Rui Rio. Mas, por um lado, escolheu... ainda não escolheu alguns dos nomes mais importantes e daqueles que vão contar mesmo na noite eleitoral, como é o Porto e Sintra. E no caso do Porto, correm nomes que valha-nos Deus. É o regresso ao passado mesmo.
No caso do Porto, uma das razões aparentemente invocadas para Salvador Malheiro ter dito que foi prematuro anunciarem o nome dele é o facto de, não havendo candidato, ele se preparar poder, para ser um possível ser. Candidato
em todo caso,
no Porto.
Em todo caso, uma sessão de anunciar candidatos não é para anunciar aos candidatos, não é? A ideia eu pensava que era para anunciar ao resto das pessoas. Os candidatos geralmente sabem primeiro.
Depois José Silvano veio dizer que o anúncio foi, se quiserem podem ser candidatos.
Não podem... Podem se nós deixarmos, porque ele disse claramente que em algumas matérias há ali um jacobinismo interessante que é, sim senhor, a palavra às estruturas locais e depois ouvem a palavra e não gostam da palavra. E há vários casos disso, isso aconteceu em Coimbra, em alguns casos é por causa de sondagens, em outros casos é por razões mais obscuras.
Não, mas estes 77 que foram anunciados, 77... se quiserem podem ser candidatos.
Sim.
Não quer dizer que sejam e anunciam no seu tempo próprio e da maneira que
anunciarem. Mas isso também é um processo bastante bizarro. Também não é um processo, quer dizer, isso dizia-se lá dentro, não é? Porque dizer que tem a ficha limpa é o que é...
Tinham que ser anunciados sem nomes, não é? O facto de serem sem nomes...
Aquilo que parecia os editais militares, a pessoa ali a ver se... Olha, livrei, neste caso, olha, sou candidato. Um bocado ridículo, é pouco profissional.
Também pareceu, aquilo é vontade de cumprir serviço, mas lá está, como dizia o Ricardo, mas esqueceu-se de final primeiro.
O Pedro Mexia fica então ministro local. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro dos 12 meses disto. E isto, evidentemente, é a pandemia que chegou a Portugal há um ano. Já infectou 800 mil pessoas, fez mais de 16 mil mortos. Com que sentimento é que acompanhou a efeméride, João Miguel Tavares?
Com um certo sentimento de confinamento, que acho que é comum a todos nós, não é? Estávamos ainda em casa um ano depois. Mas, enfim, mas também, apesar de tudo, com algum otimismo, porque acho que em 2022 já não estaremos em casa como estamos este ano. E, portanto, também há aí uma pequena nota de otimismo.
Bem, já tínhamos esse otimismo na passagem de 2020 para 2021, porque vinha aí a vacina agora... e, portanto, havia grande expectativa de que 2021 fosse completamente diferente e não, até agora, não está a ser completamente
certo,
diferente
ou se
a ser diferente
vinha,
é para pior.
Vinha a vacina, o que é que entretanto a vacina não veio, mas vamos esperar que até 2022 ela tenha vindo.
Para além do número de mortes e de infectados, qual é para si o dado mais eloquente deste ano de pandemia?
O Público fez um artigo sobre isso que era engraçado e lá para o final vinha um número que para mim é o mais eloquente, que era... exames nacionais, a nota média subiu 3,3 valores. E isso não é só para ter jovens crianças e não tão jovens já em idade escolar, mas que mostra aquilo que é a transformação de uma situação adversa no típico facilitismo nacional, que depois na verdade até acaba por prejudicar os melhores alunos, porque no meio daquilo tudo as notas disparam e espalma-se a diferença de mérito de uns alunos para os outros. E esse facilitismo é uma coisa que me preocupa muito, e porque isso também vai bater naquela que, para mim, neste caso da pandemia, juntamente com as pessoas mais velhas e os números assustadores dos lares, é a minha grande preocupação, que é a questão das escolas, das escolas, das escolas. E a mim, o que me desconsola um bocadinho, quando a gente olha um ano depois, é eu sentir que, por um lado, certamente sabemos muito mais, há muita coisa que não se sabe sobre o vírus, mas estamos certamente mais informados um ano depois do que estávamos em março de 2021, do que estávamos em março de 2020, mas eu continuo a não perceber a maneira como se combate a pandemia em Portugal. Nós, neste momento, estamos confinados com números que são absolutamente absurdos para continuar confinados. E então, existe uma e eu digo isto, não sou eu que digo isto, é o Presidente da República, no dia 11 de Fevereiro, salvo erro, fez uma declaração ao país em que colocou metas. E
mas
disse,
as metas ainda não foram todas cumpridas, nomeadamente eu, nas
há uma que não foi ainda cumprida. Há uma,
cuidados
há uma
intensivos.
Que não, sim, com certeza, há uma que não foi cumprida, que é o dos cuidados intensivos, porque evidentemente as pessoas que estão em cuidados intensivos demoram mais tempo a entrar, a sair de lá. Também demoram mais tempo a entrar. E portanto, com estes números atualmente de infecção, é evidente que os números nos cuidados intensivos vão cair. Mas o que é certo é que no dia 11 de Fevereiro, Marcelo Rebelo de Sousa disse, até à Páscoa temos que baixar isto até 2 mil casos por dia. Estávamos em 800, 900, não é? A média semanal são 800. Temos de diminuir os números de internados. Diminuíram já para os números que ele propunha. E é verdade que os cuidados intensivos não,
pronto,
mas
pacote.
O RT desceu abaixo de, desceu para números à volta de 0,68. Ora, o que é que se está a passar? O que se está a passar é que as pessoas estão confinadas, mas que não são todas as que estão confinadas. E começa a ter-se aquilo que é um sentimento de segurança diante destes números. E o que é que acontece? As pessoas começam a sair à rua. O que é que vai acontecer? O RT, ainda que ligeiramente, já começa a subir. Mas eu gostava que nós, às vezes, enquanto sociedade, olhássemos para isto. É inevitável que, quando se desconfina, o RT suba. Mas já agora pode-se desconfinar por razões que valham realmente a pena? As que valem a pena é escolas a funcionar. É escolas a funcionar. Aí o RT vai subir, mas é por boas razões. Se nós continuarmos fechados em casa durante mais um mês, o RT vai subir na mesma, porque as pessoas estão fartas disso, vão todas para a rua, menos aquelas que deviam estar na rua, que é as que deviam estar na escola, que são as crianças. E esta lógica, ao fim de um ano, já podia ser um bocadinho mais precisa, ao ponto para fazer sentido para cidadãos minimamente inteligentes e instruídos.
Ouvir a Diretora-Geral de Saúde, Pedro Mexia, admitir, como aconteceu esta semana, a possibilidade de tudo voltar ainda a piorar outra vez por causa das novas variantes, deixou-o inquieto?
Sim, eu acho que sobre essas matérias, acho que é uma. O Paulo Tunha escreveu um texto muito bom no Observador esta semana sobre a expressão que entrou na nossa linguagem da evidência científica. E falava de uma coisa que era bastante aparente, mas eu acho que não tinha visto ninguém a formular isso assim, uma confusão entre evidência como indício de uma prova futura e evidência como uma coisa clamorosa. Ora, o que nós temos tido sempre é perdão, palpites, às vezes são palpites informados, mas que são sempre ou baseados naquilo que acabou de acontecer, ou baseados em previsões, algumas das quais falham, algumas das quais se vêm a verificar. Portanto, eu estou preocupado, estou completamente ciente de que praticamente todas as pessoas, tirando a senhora primeira-ministra da Nova Zelândia, têm tomado decisões e têm-se fiado em estudos e em políticas que, em alguns momentos, falham. E no caso de Portugal, é o caso mais notório, que somos, como aliás em tudo o resto, os melhores do mundo numa semana e os piores do mundo quase na semana
agora
seguinte.
Agora já somos outra vez os melhores do mundo.
E agora somos dos melhores do mundo outra vez. E, portanto, claro que fico preocupado, mas não, já passei a fase do catastrofismo, porque já percebemos que as melhores expectativas já se frustraram, mas as piores expectativas, em alguns casos, também não se confirmaram, e por isso.
Mas agora há a questão das novas variantes.
Agora há a questão das novas variantes.
Mas até o vírus é ciclotímico. O vírus vem chegar a Portugal e fica ciclotímico.
É da água.
Dispara e desaparece.
As opiniões dividem-se sobre o modo como vamos sair disto. Há quem ache que nunca mais seremos os mesmos e que vamos ficar com marcas profundas por muito tempo. E há quem preveja uma reação entusiástica quando voltarmos ao normal, anunciando para depois disto uns loucos anos 20. Sente este respeito, Ricardo Araújo Pereira, mais afinidades com os otimistas ou com os pessimistas?
Oh, Carlos, no meu coração eu sou pessimista, mas o que eu desejo é realmente uma década de libertinagem. Eu acho que é o que a gente merecia no fim disto, no fim destes anos de confinamento.
Ragtime e champanhe.
Além de que quem deseja uns novos anos 20, depois vai ter que levar com os novos anos 30.
É verdade.
E isso não
mas,
se quer.
Mas não estavam já cá.
Mas se eu... Não. Mas se eu aproveitar os loucos anos 20 como planeio, em princípio já cá não estarei
já
nos
não
anos 30.
Já não cheguei aos anos 30.
Já não chegarei aos anos 30. Portanto, está ótimo. E eu, o que eu proponho é ali que haja, sei lá, por exemplo, seis meses, em 2022, seis meses de escolas abertas, mas 24 horas, mesmo os miúdos ficarem lá em regime de internato para compensar esta altura. E acho que sim, acho que devia ser uma coisa planeada, com tempo. Espero que o governo esteja a pensar nisso. Acho que merecemos, é a única razão para continuarmos a fazer este sacrifício, é termos essa cenoura realmente da libertinagem a partir de 2022.
O João Miguel Tavares fica assim ministro dos 12 meses disto, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura agora para sabermos porque é que o mesmo João Miguel Tavares se declara sarcocizado. E doeu?
Doeu um bocadinho, por acaso. Por acaso doeu um bocadinho.
Isto é a propósito da condenação por corrupção do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy. 3 anos de cadeia, um deles... cadeia efetiva, prisão efetiva, mas suspeito, João Miguel Tavares, que a sua escolha deste tema não é apenas para comentar uma notícia de âmbito internacional.
Não é apenas para traz comentar essa notícia,
bico.
Mas quero salientar que o primeiro neste programa a falar de José Sócrates não fui eu, foi Ricardo Araújo Pereira. E, portanto, eu sou apenas o segundo, mas é irresistível falar de José Sócrates a propósito de Sarkozy. Não só por eles terem sido também contemporâneos a presidir aos respectivos países, mas porque
quer
também...
Dizer, há... No caso de José Sócrates foi só primeiro-ministro.
Exatamente. Mas é igual. Vai dar a mesma coisa entre o presidente francês e o primeiro-ministro.
Desfiar o governo.
Sim, sim. Detém o poder executivo. E qual é a graça? É que a graça, além dessa, está aqui há uma coincidência de timings. Porque a suspeita em relação à suspeita, ele agora já foi condenado, em relação à Sarkozy, tem a ver com o financiamento de campanhas ali por volta de 2007, 2008, e portanto isso também bate com as suspeitas em relação às alegadas trafolhices pelas quais José Sócrates está acusado na Operação Marquês. E há também esta graça adicional, que é as escutas que se terão seguido incriminatórias para Sarkozy são de 2014, e José Sócrates foi detido no aeroporto da Portela em 2014, em novembro de 2014. Foi há pouco tempo, só passaram quase 7 anos.
Há uma pequena diferença, é que lá o processo já está julgado.
Qual é a pequena diferença?
Ainda não se sabe se vai a julgamento.
A pequena diferença é que ao fim deste tempo todo, portanto, Nicolas Sarkozy foi julgado e foi condenado, portanto, ainda em primeira instância, claro que vai recorrer, mas está condenado em primeira instância. E em Portugal, nós não sabemos sequer se José Sócrates ainda vai a julgamento. E há um outro detalhe que é muito interessante, que é qual foi, podia ser uma pergunta lá para casa, quanto tempo é que demorou o julgamento de Nicolas Sarkozy? A resposta é 3 meses. Demorou 3 meses a ser julgado e, entretanto, saiu.
Sendo que ele tem um cacharolete de casos.
Ele está a ser
ou julgado, ou suspeito, ou pessoa de interesse
certo,
em vários casos.
Certo. Mas
ainda este mês vai ser julgado por outro processo.
Sim. Mas o que eu gostava, às vezes, de sensibilizar as pessoas lá em casa e, sobretudo, os nossos governantes, é para perceber que isto é que, de facto, não é inevitável que as coisas se passam assim. E estas coisas não se passam assim como em Portugal, em lugar nenhum. E não é possível nós continuarmos num país em que em que as pessoas demoram este tempo a chegar ao julgamento. José Sócrates, com o tempo que o julgamento vai demorar, com o tempo que o processo se irá arrastar, vai... vai acabar aqui. Na década, estávamos a falar nos anos 30. Se calhar nem os anos 30 vão chegar para nós sabermos o que é que acontece a José Sócrates. Quem diz José Sócrates diz Ricardo Salgado. A probabilidade de Ricardo Salgado ainda receber uma sentença vivo, ou seja, uma sentença transitada em julgado vivo, implica que ele seja no mínimo centenário. Isto não é possível. Eu não percebo como é que um primeiro-ministro, um presidente da República, o povo inteiro, possa continuar a olhar para estes prazos da justiça portuguesa e achar que isto é normal. Nunca seremos um país de jeito enquanto isto continuar a acontecer.
Encontra paralelismos, Ricardo Araújo Pereira, entre este caso e o processo que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates?
É difícil, Carlos. Eu percebo a indignação do João Miguel, mas o certo é que as alegadas trafolhices de José Sócrates são muitíssimo mais complexas. É muito mais difícil de julgar. Ainda por cima, ao que parece, os franceses fatiaram o processo em porções mais pequeninas e, portanto, vão julgando a pouco e pouco. Nós enfiámos tudo no mesmo dossiê que tem milhares e milhares de páginas e, portanto, é bastante mais... O processo dura muito mais tempo, além de que o nosso tem muito mais graça, não é? O Sarkozy não veio estudar filosofia para Lisboa e ficou em casa de um amigo na Avenida da Liberdade. Não, isso não aconteceu. O nosso tem muito mais... potencial para uma série da Netflix, por exemplo, do que esta coisa triste do Sarkozy que se decide em 3 meses, quaisquer 3 meses servem para decidir aquilo.
Já saíram notícias sobre supostamente a decisão instrutória, não é? A decisão de Ivo Rosa, que terá 4 mil páginas. 4 mil páginas! Assim é difícil, de facto. 4 mil páginas só para decidir se o homem vai a julgamento.
Que efeitos políticos imediatos na vida política francesa terá esta condenação de Nicolas Sarkozy?
Eu, para usar o neologismo do João Miguel, acho que nós podemos todos estar de acordo que ser sarkozizado é mais higiênico. E, portanto, acho que é higiênico. É higiênico para a política francesa. Os jornais franceses, a imprensa francesa geral, e não só a francesa, está a reagir de uma forma interessante, que é dizendo que isto é uma confluência de dois movimentos, que é os políticos hoje são menos respeitados, no mau sentido da palavra dos respeitados, no sentido de respeitinho que o João Miguel gosta, são menos respeitados do que eram antes, e os jornais são mais curiosos do que eram antes. E, portanto, a imprensa investiga mais, os políticos esticam-se mais e têm menos complacência do mundo político e do mundo mediático, e não é por acaso que isto aconteceu a Jacques Chirac, dos tempos em que foi Presidente da Câmara de Paris, isto ainda reportado, ainda a esses tempos, aconteceu com François Fillon, que também, cuja vida política acabou, agora acontece com Sarkozy, um de vários processos, e, portanto, isto veio para ficar, e no caso francês isto é relativamente novo, porque havia, basta dizer, a maneira como nós não soubemos nada, e eu aí tenho uma opinião diferente, mas não é esse o ponto, como nós não sabemos nada sobre as questões da vida privada dos presidentes...
Nomeadamente Mitterrand,
porque havia uma sacralização do poder presidencial, evidentemente que o Sarkozy é tudo menos uma figura sacralizada do poder, e portanto...
Sarkozy estava na calha para eventualmente ser candidato, mas era uma hipótese que estava em discussão. Candidato nas próximas presidenciais, como é que se deve entender o ataque de Marine Le Pen ao que chamou o governo dos juízes?
Porque Marine Le Pen também já aprovou.
Dizendo que mesmo condenado Sarkozy deve poder candidatar-se se quiser ser candidato. É um apoio...
Porque Jean-Marie Le Pen e mesmo Marine Le Pen, desde declarações inflamadas e algumas delas criminosas, até empregos fictícios, nomeadamente do Parlamento Europeu, a antiga Frente Nacional, tem um longo historial de casos duvidosos e de condenações. E, portanto, evidentemente que Marine Le Pen, à partida, não tem nenhuma simpatia por Sarkozy, mas também não tem nenhuma simpatia pelos tribunais, não é?
E a questão do financiamento partidário, quer dizer, sejamos cegos, eu acho até muita graça quando em Portugal se anda a apontar o dinheiro do Chega, de onde é que vem o dinheiro do Chega? O dinheiro do Chega? O dinheiro de todos os partidos? O dinheiro de quase todas as campanhas eleitorais, autárquicas, de uma ponta à outra? Não é? E isso aí, seja em França, seja em Espanha, na Itália ou em Portugal... Quem se entreteia a espremer aquilo...
E em França, dinheiro russo, de certezinha.
Certo. E quem se entreteia a espremer aquilo, nada ficaria de pé, de facto.
Está esclarecido. Porque é que o João Miguel Tavares se declara sarkozizado Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se críptico. Não se importa de desencriptar, por favor, Ricardo?
Não, Carlos, é sobre criptomoedas, um assunto que eu não domino, mas algo, não. O problema é esse, é que...
Estás-me a desiludir.
A sério, peço desculpa, eu sabia. Mas a questão é...
Isto que, é a propósito é do facto da Polícia Judiciária estar a analisar os conselhos online dados por youtubers e influencers... Justamente. Exato. A respeito de criptomoedas, parece-lhe justificada a suspeita de que haverá gato por lebre nisto?
Oh Carlos, mais do que conselhos online, são cursos, eles ministram cursos e, portanto, eu, em primeiro lugar, eu queria dizer, já tive a ocasião de dizer que já manifestar a minha perplexidade relativamente à profissão de influencer, porque é uma profissão que tem um problema de filosofia da linguagem, nós... Em princípio, quando queremos influenciar alguém, não dizemos, espera aí que eu agora vou-te influenciar. E pronto, nessa medida uma pessoa apresentar-se como influencer é a mesma coisa que ter como profissão Androminator. Não, não faz sentido uma pessoa apresentar-se dessa forma, não é? E portanto, o que se passa aqui é, eu vou fornecer agora e gratuitamente um curso sobre como escolher cursos acerca de criptomoedas, que é, se o professor usar um boné virado para trás, epá, não subscrevam o curso. Não subscrevam. Reparem, e não é preconceito da minha parte, é youtubers a darem cursos sobre criptomoeda, em princípio, por exemplo, a prova que não é preconceito é, se o Ricardo Paes Mamede fizer vídeos de unboxing, eu também não vou ver o Ricardo Paes Mamede a dizer, ah, sabem aqui abrir esta caixa, olha, são as obras completas do Keynes, que giro, também não vou ver. E portanto, eu fui ver, aprender sobre um ativo que não está, nem sequer está regulado, com uma pessoa que não, claramente não tem credenciais para fazer, é capaz de não ser boa ideia. Eu fui ver um dos youtubers ou influencers que estão a ministrar este curso. Era, epá, eu acho que era fácil desconfiar que talvez ele não tivesse competências para ministrar um curso sobre criptomoeda, porque percorrendo a sua página de YouTube, ele tem vídeos com títulos tais como "Comprei um macaco", "Desafio 24 horas comendo apenas comida azul", "Capturámos a maior aranha que eu já vi" e "A minha namorada conheceu a minha iguana", um vídeo que tinha potencial para ser interessante, mas não é um eufemismo, é mesmo uma espécie de lagarto que ele tem. E, portanto, não, em princípio, não são credenciais em que a gente possa confiar para aprender sobre a criptomoeda.
Já agora, com o seu histórico de planos de investimento seguro, Ricardo, não estará na altura de experimentar agora a Bitcoin?
Não, não, eu quer dizer, eu, uma vez que eu vi desaparecer dinheiro que existia mesmo, não vou agora pôr-me a enterrar dinheiro em moedas que pelos vistos não existem. Eu neste momento tenho a tentação de ir bater...
Onde tu investiste também não existia, tu pensavas que eram, que havia, sei lá, não é, herdades e edifícios. Sim. e coisas palpáveis. Sim, e afinal...
E não havia. A minha tentação neste momento é periodicamente ir ao banco e dizer onde é que estão as notas? Onde é que está? Mostra-me a sala onde os senhores guardam o meu dinheiro, só para eu verificar que é o que está aí.
Havia muito mais a acrescentar sobre este tema. Havemos de voltar a ele, porque o Elon Musk deu uma forcinha para isto se tornar um tema atual.
Deixa-me só dizer que eu queria que os nossos ouvintes e espectadores nos mandassem o primeiro título de jornal que, a propósito de uma possível candidatura de Carlos Moedas a líder do PSD, título Criptomoedas. É fatal, é fatal. Está escrito que alguém vai utilizar o título Criptomoedas.
Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia críptico. Agora vamos tentar rapidamente perceber porque é que o Pedro Mexia se prepara para um adeuzinho tranquilo ou conflituoso.
Muito
Pedro
rápido. Isto é só uma, com uma lágrima ao canto do olho, porque foi uma rubrica do programa durante demasiado tempo, porque...
A rubrica Orban,
porque quando um clube tem umas regras à porta, por exemplo, usar fato e gravata, não basta entrar de fato e gravata e depois pôr-se nu lá dentro, quer dizer, quando se está lá dentro, continuam a valer as regras de entrada. E o partido do governo da Hungria, do Fidesz, esteve-se completamente nas tintas e interveio em tudo em que um governo democrático não pode intervir, no poder judicial, na liberdade da imprensa, no mundo da cultura, nas universidades, enfim, um desastre completo. E o PPE, o partido, o principal partido do centro-direita europeu, suspendeu, protestou, reuniu, lamentou, mas nunca mais tomava uma decisão. Finalmente,
mas agora tomou uma decisão. Foi o próprio Orbán a dizer que se vai embora.
Eles tomaram uma decisão.
Será isto porque é uma jogada de antecipação?
Claro que é uma
porque
jogada.
Porque estava em preparação
claro que é uma, jogada
uma expulsão
claro.
Ou uma
sim,
sanção?
Sim, sim. Eu acho que o PPE e alguns partidos, incluindo o PSD, fizeram parte da boa luta no PPE, mas não era unânime. Aliás, mesmo esta votação não foi unânime, foi por 84%, mas enfim, a maioria esmagadora. Mas demoraram muito tempo a chegar a uma conclusão óbvia e agora ele sai e vai para um grupo, lá está, vai para um grupo da sua direita, o que é normal em todo lado.
Em que medida é que esta decisão pode permitir um suspiro de alívio à direita democrática europeia, João Miguel Tavares?
Pelas razões que o Pedro acabou de dizer, eu acho que sim, que permite algum suspiro de alívio, embora o grande problema não é só o Fidesz no Parlamento Europeu. O grande problema é o que fazer à Hungria ou aos Estados parecidos com a Hungria. Sim,
mas aí não há nada a fazer.
Sim, quer dizer, por um lado não há nada a fazer, por outro lado, se, à medida que as autocracias vão cavalgando... Não é fácil dizer que não há nada a fazer, não é? Porque haverá sempre uma linha qualquer vermelha dia
tem que ser discutido.
Será ultrapassada.
Ricardo, muito brevemente, tem alguma anotação a fazer a este respeito?
Fico contente por cada vez mais a direita lepidóptera fazer o seu trabalho. Quer dizer, aqui não chegou a fazer, não é? Na verdade foi o Orbán é que despediu.
A ideia do caminho das borboletas fez o seu caminho.
Mas são borboletas, o João Miguel devia assinalar isso, são borboletas que estão a dizer que se calhar aqui este senhor não entra.
Está na altura dos livros, desta vez trago poesia grega, o livro chama-se A Grécia de que Falas, antologia de poetas gregos modernos, é a reunião de quase uma centena de poemas traduzidos pelo poeta português Manuel Rezende, que morreu no ano passado e que tinha publicado também, pouco antes de morrer, uma notável antologia da obra de Constantinos Cavafis, o mais importante poeta grego moderno. Agora reúnem-se neste volume traduções que andavam dispersas de autores, todos eles nascidos, com uma única exceção, no século XX. É uma excelente forma de frequentarmos outras paragens para, como diz o tradutor Manuel Rezende, numa curta entrevista que surge no apêndice final do livro, para tomar ar com poesia grega. Agora é a vez do Pedro Mexia, que traz um livro onde, por acaso, até aparece citado.
Só aparece citado, mas não é por isso. O livro é bom, apesar
disso. Aliás, todos aparecemos citados. Não...
É verdade, somos todos citados. Mas porquê é que somos todos citados? Não somos só nós os quatro. Somos muita gente do espaço público, nomeadamente pessoas da nossa geração, mas não só, tiveram... Eu sinto às vezes que falar dos blogs é mais ou menos como falar do sítio do Pica-Pau Amarelo ou do Cubo Mágico, tenho que explicar às pessoas o que é. Mas era uma coisa que havia por volta do ano 2002. Bom, enfim, foi um espaço muito importante antes das redes sociais terem a força que têm hoje, onde de facto confluiu ali uma geração e o livro, que é um livro, acho que foi em tudo aquilo que eu sei, o livro é factualmente muito, muito, muito certo, muito adequado ao que se passou, porque me lembro desse tempo. E, de facto, estuda a blogosfera em três aspectos que são muito importantes. Um que é o mais anedótico, que é o lado das sociabilidades, isto é, que vão desde das pessoas que se casaram às pessoas que cortaram relações, enfim, isso é uma
dos meus lados favoritos.
Sociologia transitória, mas fala de duas coisas bastante interessantes, que é as experiências de escrita na blogosfera, nomeadamente os livros que depois foram publicados, e sobretudo como pela blogosfera portuguesa passaram, vou tirar um número, mas 2/3 de colunistas, pelo menos de uma certa geração, dos atuais colunistas de uma certa geração, passaram por lá há algum tempo, e políticos e não só, e portanto, até desse ponto de vista é muito elucidativo do que foi esses anos.
O João Miguel Tavares traz história.
Sim. Chama-se Breve História da Europa, de Péricles a Putin. Eu acho que só por este pós-título vale a pena.
Por causa da aliteração.
Não, porque a Europa é isso, de facto. Teve os Péricles, teve muitos Péricles, muitos também não teve assim tantos.
Desculpa, o melhor livro sobre história política que há é um livro que se chama de, não, por acaso chama-se de Salazar a Costa Gomes, mas o título original era De Gomes da Costa a Costa Gomes. Era o melhor título de um livro político. Infelizmente o editor
mudou. Mas este
mudou.
Também está muito bem. Começa em Portugal, curiosamente. O início do livro começa no Cabo de São Vicente. Mas hoje em dia a história está na moda. Mas está na moda, isso é bom, sendo que ao mesmo tempo está na moda de uma forma muito distorcida. Isso é mau. Então fazem muita falta livros sobre estes, de uma forma muito simples, até também bem humorada, que é a típica da escrita inglesa e informada, explicam que a história é mais complexa e simultaneamente mais fascinante do que muitas vezes a vemos retratada atualmente no espaço público.
O Ricardo Araújo Pereira também tem ali um livro, que eu sei.
Sim, bravo, Carlos, sim, e tenho mesmo. E
é uma efeméride, mesmo. É para comemorar uma efeméride.
Comemora a efeméride, sim, dos 100 anos do PCP. O livro chama-se Partido Comunista Português 1921-2021. É uma antologia organizada pelo historiador José Neves. São textos académicos, a maior parte deles tem textos de Pacheco Pereira, João Arsénio Nunes, Fernando Rosas, etc. Mas também, por exemplo, uma reportagem da Ana Margarida de Carvalho sobre as crianças que nasceram e viveram com os pais na clandestinidade. E é isso, é um volume sobre o centenário do Partido Comunista Português. Tem um texto de Álvaro Cunhal também. E é da Tinta da China, a editora na qual eu não tenho qualquer espécie de participação.
E o Álvaro Cunhal escreveu de propósito o texto para essa antologia?
Na verdade, não. Por acaso, teria sido um feito editorial, sim.
Está assim concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.